Nesta manhã fria, se você tem aí a sua Bíblia, vamos começar a nossa mensagem, abrindo a palavra do Senhor. Gente, que frio. Tive que tirar a luva, porque com o iPad eu não passa o negócio. Absurdo, tem que mudar a luva. Gente, texto lá de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 1, nós vamos ler um texto que eu creio que tem muito a ver conosco. E nesse dia onde nós celebramos o dia do pastor, eu creio que é algo que pode e vai com certeza falar aos nossos corações, porque fala sobre algo muito importante, independente da idade que você tem, independente da situação que você esteja vivendo, todos nós precisamos de uma forma muito clara definir qual é a nossa missão. Nós temos uma vida que foi mudada e transformada pelo poder de Deus. E ao ser transformada a nossa vida, com ela muda a nossa cosmovisão, muda toda a nossa forma de pensar, a nossa forma de planejar, de sonhar, de ver o futuro e aquilo que Deus tem separado para a gente. E esse texto é um texto muito claro da palavra do Senhor, quando ela nos ensina alguns pontos básicos que devemos levar em consideração para que tomemos a maior decisão, que é definir quais os nossos passos. O que que faremos com tudo aquilo que Deus tem nos dado? Não só o nosso ser, como o nosso ter. Como aplicaremos para aquilo que Deus tem para cada um de nós? Porque muitas vezes na nossa vida, até aqueles que já têm uma idade um pouco maior, ainda ficam a pensar, será que eu estou cumprindo tudo aquilo que Deus me chamou para cumprir? Será que eu estou vivendo, né, a intensidade do que Deus tem para mim? E ficam aí muitos questionamentos, às vezes, na nossa mente, porque nós não pensamos e refletimos sobre a missão de Deus para a gente quando nós conhecemos ao Senhor como Salvador, porque Ele muda tudo. Então, lá em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 1, você pode, por favor, compartilhar talvez com alguém que não tenha a Bíblia, né, a palavra do Senhor aí do seu lado, para que ela possa acompanhar. Diz assim, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Texto conhecido do Senhor. O Senhor separa aqueles que estavam com Ele e os envia para que possam cumprir a obra dEle, para que possam cumprir o ministério dEle, mas Ele ensina esses discípulos a definirem realmente qual é a sua missão, qual é o seu objetivo, e não só o objetivo naquela missão, mas qual era o seu objetivo de vida. Eu quero falar hoje pela manhã de uma forma muito simples, aquilo que, se nós considerarmos, talvez nos ajude a definirmos a missão da nossa vida, a missão para a qual Deus nos separou. Eu estou fazendo aqui, e quero deixar bem claro, uma distinção. Eu não estou falando do seu projeto de vida. Você descobriu o que vai acontecer daqui a 20, 30, 50 anos. Isso o Senhor vai te revelar quando Ele bem entender. O que eu estou falando é de outra coisa. Talvez o trabalho que nós façamos hoje não seja o trabalho que venhamos a fazer pelo resto das nossas vidas. Porque talvez Deus venha a mudar tudo isso. É interessante que, à medida que nós conhecemos o Senhor e começamos a nos aprofundar no nosso relacionamento para com Ele, Ele vai se revelando a cada um de nós e mostrando aquilo que Ele tem para cada um de nós. E aquilo que você foi chamado para fazer hoje, exerça com muito amor e carinho. Samuel Goldwyn, que é o cofundador da MGM Studios, você, se assistiu algum filme no cinema, em algum lugar você já deve ter ouvido falar dele, ou pelo menos da MGM. Ele fala o seguinte: eu sempre considerei o que eu estava fazendo no momento a coisa mais importante do mundo. Ele tinha isso em mente, de que aquilo que ele pegou para fazer, aquela porção que a ele foi dada naquele momento, ele fazia na melhor das suas habilidades. Algo que, algumas vezes, para nós cristãos é bem diferente. A gente não faz na melhor das nossas habilidades, até mesmo aquilo que Deus tem revelado a cada um de nós. John Maxwell, escritor, preletor, teólogo, uma pessoa muito boa na área de liderança, ele disse que estava dando uma palestra e falando, né, sobre o verdadeiro sucesso na vida. E no meio dessa palestra, uma pessoa chegou para ele e fez uma pergunta. E disse assim: ô, John Maxwell, o que, que tem de errado em a pessoa só atingir ali o regular? Qual o problema em o cara ser um cara regular? E aí ele respondeu da seguinte forma, ele disse assim: se você não é cristão, não tem nada de errado. Mas se você é cristão, você não pode se contentar até você desenvolver ao máximo os dons que Deus tem te confiado. E fazendo isso, você trará glórias para o Pai. A importância que nós precisamos dar a esse entendimento do saber, do descobrir, do receber de Deus, qual é a nossa definição de missão? Qual é a nossa missão? Qual é a razão do estarmos aqui? Para pensar um pouco. Quais foram as três pessoas que mais influenciaram a tua vida? Você pode pensar agora? Para aí pensar. Foi teu pai, a tua mãe, professor da escola, um pastor, um amigo? Quem foram os grandes influenciadores da tua vida? Mais uma vez, ao pensarmos sobre isso, a gente talvez reflita: será que aquela pessoa, ela estava fazendo ao máximo aquilo que Deus chamou ela para fazer e por isso ela teve um grande impacto na minha vida? Eu posso dizer que algumas pessoas que tiveram impacto na minha vida, elas tiveram em primeiro lugar porque elas entendiam qual era a missão dela, dada pelo próprio Deus. Não só isso, mas elas viveram ao máximo aquela missão que foi dada por Deus a ela. Por isso, ela gerou um grande impacto na minha vida. E você? Você tem gerado um grande impacto na vida de alguém? Você tem causado transformação por onde você anda? Na nossa vida, se nós conseguirmos atingir e influenciar de 15 a 20 pessoas durante todos os anos que Deus nos der, imagina quantas gerações serão influenciadas. Eu imagino que a pessoa que influenciou minha vida, ela não sabia a influência que eu teria na vida da minha esposa, dos meus filhos, na vida de tantos jovens e adolescentes, quando eu era diretor do acampamento Palavra da Vida, na vida de jovens e adolescentes nessa igreja, na vida de adultos na minha caminhada. Então veja só a influência gerada em minha vida, que fez com que isso fosse reproduzido na vida de outros. Por quê? Alguém estava com a missão muito clara do que Deus tinha para ela, e alguém estava vivendo ao máximo aquilo que Deus a chamou para fazer. A pergunta que a gente precisa se fazer hoje, nesse dia, né, onde a gente celebra essa liderança eclesiástica, onde a gente celebra a liderança estabelecida por Deus, onde a gente celebra o chamado de Deus, a missão de Deus, a pergunta é: e eu? Onde me encaixo nisso? Qual a missão que Deus tem para a minha vida? Talvez você esteja aí dizendo assim: pô, pastor, eu já estou com 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, isso tem relevância para mim? Claro que tem. Claro que tem. Qualquer momento que Deus te dá como pessoa viva, que respira, que pode glorificar o nome dele, tem que viver com esse entendimento da missão e esse entendimento da excelência no que fazemos. Por isso, eu gostaria de trazer para os irmãos algumas sugestões, algumas direções que você pudesse considerar, talvez para que você pudesse fazer dessa mensagem uma mensagem de dois tempos, onde o primeiro vai ser aqui e o segundo vai ser onde você vai anotar o que eu vou te falar, você vai levar para casa e você vai dizer assim: puxa, eu não tinha pensado nisso, então, puxa, isso aqui eu realmente preciso desenvolver na minha vida, puxa, isso aqui eu não entendi direito. Dentro do boletim tem uma folha, você pode pegá-la, você tem espaço ali para escrever, mas eu gostaria de fazer uma primeira colocação. Se você olhar ali no versículo 1, no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Primeiro ponto que precisamos ver, né? A primeira área que precisamos estabelecer na nossa vida: faça um inventário das habilidades e dons dados por Deus a você. Faça um inventário das habilidades e dons dados por Deus a você. Por quê? Antes de mandar os seus discípulos para cumprirem a missão, Jesus Cristo os empoderou. Ele deu a eles dons para que fossem usados na missão estabelecida por ele. Um destes poderes que você vai ver no texto foi o de curar. Ou seja, isso leva a entender que o ministério e a missão dos discípulos envolveria pessoas doentes. É muito claro, quando nós definimos os dons dados por Deus a gente começa a entender e definir qual a classe, que tipo de pessoa, o que, que vai estar ali envolvido no ministério que eu tenho, na missão que eu tenho. Qual é a habilidade que Deus tem te dado? Esse final de semana passado, final de semana anterior, nós fizemos, tanto nos adolescentes como nos jovens, um momento onde a gente pôde refletir, fazer um testezinho ali de dons espirituais, começar a, pelo menos, dar algumas sugestões de direção para o nosso rebanho, para que eles possam começar a entender que existem brechas que precisam ser fechadas, precisam ser trabalhadas. Se você olha em Efésios, texto muito precioso do Senhor, ali no capítulo 4, fala que Deus estabeleceu os dons e ele deu uns para pastores, né, mestres e tal, e tal, e tal. Para quê? Para que o corpo fosse bem estabelecido. Para que não estivéssemos vagando de um lado para o outro, mas pelo contrário, para que pudéssemos ser maduros. Realmente, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, quando eu exerço o dom que Deus tem me dado, eu fecho a brecha que existe no corpo de Cristo, porque eu estou em uso. E eu preciso usá-lo de uma forma completa. Talvez você esteja pensando, puxa, mas eu não tenho nenhuma posição na igreja, eu não estou falando de posição na igreja, eu não estou falando de ministério na igreja, eu estou falando da missão de Deus para a tua vida, que começa com essa identificação de quais os dons que Deus tem me dado. Aqui, para eles, alguma coisa teria a ver com cura, porque eles foram empoderados dessa forma, então eles iriam trabalhar com doentes. É muito importante que, ao processo, né, de exercer, no processo de exercermos esse nosso dom espiritual, nós estabeleçamos um exemplo para as pessoas que estão no corpo de Cristo, para que eles também busquem dessa forma. Arthur Guerra, ele é professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina, lá do ABC, ele diz o seguinte: o exemplo não é só a melhor forma de ensinar algo para alguém, é a única. Ou seja, ele tinha a percepção de que é através do exemplo que nós podemos levar as pessoas a um contágio, a entender e a reproduzir aquele comportamento na vida de outras pessoas. E tão importante é, quando nós entendemos qual é a nossa missão, de sabermos qual o próximo passo a ser dado, para que você não esteja devagando, não esteja indo para esse lado, amanhã para aquele, amanhã para aquele outro, e assim sucessivamente. Então precisamos, em primeiro lugar, identificar os dons e talentos. Em segundo lugar, olha os versículos 5 e 6. Depois de ele apresentar a relação ali dos discípulos, ele chega no versículo 5 dizendo assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Segundo lugar que a gente pode tirar como lição aqui é determinar quem Deus está chamando para você alcançar. Determinar quem Deus está chamando para você alcançar. Por que que Jesus limitou, você poderia pensar assim, por que que Jesus limitou o alcance dos discípulos? Será que ele não gostava dos gentios ou dos samaritanos? Será que Jesus tinha um problema com eles? A gente sabe que essa não é a questão. Claro que não. Esse não foi o caso. Como um bom estrategista, Jesus, ele teve uma ideia muito fera. Ele escolheu mandá-los para uma missão que começaria devagar. Como? Era de uma forma pequena. Como? Com um público que eles já conheciam. Os próprios judeus. Eles entendiam de judeu. Eles conviviam com judeus. Por quê? Eles eram. Então era mais fácil para eles começar a missão entendendo qual foi o grupo para o qual eles foram chamados, em primeiro lugar. O que você está fazendo diz respeito com a missão dada por Deus para você? Quando você olha para os seus dons, se é que você sabe quais eles são, você consegue juntar esses seus dons e dirigi-los para aquele povo que você entende que os seus dons serão mais aplicados, será usado, servirá de bênção para alguém? Interessante é que Bill Hybels, né, muitos de vocês já ouviram falar, pastor da Willow Creek Community Church lá em Chicago, ele é um homem de grande influência. Se você já leu alguns de seus livros ou biografia ou alguma coisa, você vai ver que ele vendeu milhões de livros, treinou milhares de pastores, tem grande influência, foi conselheiro de 2 presidentes americanos, é pastor talvez de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos hoje. Mas sabe qual foi a ideia inicial dele? Sabe como é que a igreja dele começou? Ela começou com um plano muito simples, era alcançar o bairro onde eles estavam, em Chicago. Esse era o objetivo dele. O objetivo dele é: estamos inseridos nesse bairro, vamos supor, estamos inseridos aqui no Bacacheri, o nosso objetivo é alcançar o Bacacheri. A missão dele especificamente dele, não começou com a parte do ligar para o presidente e aconselhá-lo. Entendeu? A gente tem que começar a pedir ao Senhor que nos dirija para a pessoa certa, para o grupo certo, para a comunidade certa. Na nossa vida, Deus quer que alcancemos todos, mas primeiro aquela posição que estamos melhor equipados para alcançar. Essa é a proposta de Deus para a gente. Talvez vai ser no ministério infantil com as crianças, talvez vai ser com ali homens de negócios, talvez vai ser com alguém que está ali numa fase de recuperação no hospital, talvez vai ser com aquele que está enlutado, talvez, enfim, três pontinhos. Você tem que determinar aquilo que Deus está te chamando para fazer. Antes de Deus te dar um alvo maior, Ele te dará um alvo menor. Determine onde Deus quer que você comece e ali o faça. É isso que Deus quer. Terceiro lugar, olha lá o versículo 7. Né? Já vimos dois pontinhos ali bem importantes nesse texto. No versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, por onde forem, isso Jesus falando para eles, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Terceiro lugar, o que a gente precisa fazer, meus queridos, é articular o coração da nossa mensagem. Articule o coração da sua mensagem. O coração da sua mensagem, da minha mensagem, deve ser o de boas novas. A mensagem de Deus é sempre de esperança, mesmo quando Ele nos confronta com o pecado, porque Ele nos confronta também com a sua mensagem de perdão. Sempre que Ele traz o confronto com o pecado no qual nós estamos vivendo, Ele traz também sempre a mensagem de esperança, do perdão, de que há uma saída para essa situação na qual nós estamos inseridos. É como pensar que talvez a melhor mensagem para um grupo de viciados tentando sair da situação do vício, não é que a droga traz destruição para a sua vida, né? Ele sabe disso. Se ele está envolvido nas drogas, se ele está destruído ali nas drogas, ele sabe que as drogas trazem destruição para a sua vida. É como dizer para o jovem que, né, olha, você não é desse mundo, o mundo está com problema, olha, eles não têm valor. Você fala algumas coisas para os jovens que talvez não é aquilo que ele precisa ouvir, porque ele já sabe disso. O que ele precisa é da mensagem muito clara de que Jesus Cristo é o Senhor e tem poder para salvá-los. Salvá-los dos seus pecados, salvá-los daquela situação de destruição, libertando-os do vício, dando a eles uma esperança para viver neste mundo, ajudando-os a fazer escolhas certas, por causa da transformação que Cristo traz. Temos que saber articular a nossa mensagem. As boas novas significa que não interessa qual o problema que você está enfrentando, Deus pode te transformar e te usar. Essa é a boa nova que a gente pode levar para as pessoas que estão ao nosso redor. E não é maravilhoso que a gente não precisa entender de tudo para falar com todos? Que a gente precisa saber só dessa verdade maravilhosa de que Cristo salva, Cristo transforma, tem esperança, não interessa onde você esteja. Essa é a mensagem maravilhosa do Senhor. E por causa disso, todos nós temos a condição de levarmos a palavra do Senhor à frente. Interessante, tem uma historinha que fala de Tony Campolo, escritor, pastor. A mãe dele conta uma história, ele vem de uma família de italianos, e a mãe dele conta uma história da mãe dele muito interessante. Ele diz que tinha ele e um amigo dele da escola, os dois eram ali vizinhos, né? E toda vez de manhã cedo, quando o ônibus estava chegando ali para pegá-los para ir para a escola, né, ele, como filho ali de italianos, a mãe dele uma italiana ali, né, que sempre se preocupava com algo muito interessante, ao sair de casa, ele, né, pegava ali os livros, a sua lancheirinha, estava indo ali em direção à rua onde passava o ônibus escolar, e a mãe dele gritava assim, ô Tony, você está levando o seu lanchinho para a escola? Né, e o Tony, não, estou levando, minha lancheirinha está. Mas a mãe do vizinho gritava para ele assim, ô meu filho, você está levando os seus livros para a escola? Qual foi a mensagem mais articulada, mais importante para aquele momento? Era o lanche ou eram os livros, já que o objetivo era a escola? Muitas vezes, nós temos preocupações, eu diria até dúbias. E o cuidado que nós temos que ter de articular a nossa mensagem de uma forma tal que atinjamos o objetivo, que coopera com aquela missão que Deus estabeleceu para você e para mim. A importância de entendermos esse processo com Deus, ou seja, concentre-se no que é importante, a mensagem, a palavra do Senhor. Em quarto lugar, que o nosso tempo está voando, construa a sua missão baseado em ajudar pessoas. Construa a sua missão baseado em ajudar pessoas. Olha o versículo 8, o que é que diz? curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Jesus está dizendo que eles deveriam fazer aquilo porque Deus, próprio Jesus Cristo, deu o poder para eles fazerem. Jesus os deu aquele poder para ser usado em benefício de outros. No passado, já foi dito, quem falou isso foi Ray Kroc, que é o fundador do McDonald's. Ele falou algo muito interessante. Ele disse assim, o sucesso para, né, a postura para o meu sucesso no empreendimento que eu tenho, ele disse, foi o seguinte, era achar a necessidade do povo e supri-la. E por isso que o McDonald's desenvolveu para a força que é hoje. Né? E com isso em mente, Jesus nos chamou justamente para isso. A nossa mentalidade tem que ser essa. Qual é a necessidade do povo? É ali que eu tenho que suprir essa necessidade. E o povo está necessitado de ajuda. Quaisquer que sejam os níveis, o povo precisa disso. Nós precisamos parar e nos perguntar, o que estamos fazendo para ajudar essas pessoas? Talvez o nosso trabalho não seja como os dos discípulos, expulsar demônio, curar as pessoas, ressuscitar os mortos. Mas estamos ajudando alguém? Porque isso no final é o que interessa. A gente está saindo da nossa zona de conforto para fazer algo em prol de alguém. É assim que a vida funciona, meus queridos. Principalmente quando somos filhos de Deus. Quando você está vivendo a missão dada por Deus para a sua vida, outras pessoas serão beneficiadas. Outras pessoas serão beneficiadas. A pergunta que nos resta nesse ponto é, como estão sendo as pessoas ao meu redor beneficiadas por mim? Ou até aquelas que não estão ao meu redor são de um círculo mais abrangente? Como é que elas estão sendo beneficiadas por mim? Quando foi a última vez que você deixou que a sua vida beneficiasse alguém? Vamos continuar? Olha os versículos também de 8, só que a gente vai até o 10. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. O que ele está querendo dizer? Ponha em xeque a razão por cumprir a sua missão. Ponha em xeque a razão por cumprir a sua missão. Jesus está dizendo duas verdades aqui nesses versículos. E verdades que, eu diria assim, precisamos prestar atenção. A primeira delas, não se deve cumprir a missão por atos egoístas. Não se deve cumprir a missão por atos egoístas. Você tem que checar o seu coração, saber por que você está se envolvendo nesse ou naquele outro caso, ou naquela situação, ou naquela, com aquela pessoa, ou com aquela vida. Em segundo lugar, devemos esquecer da nossa zona de conforto. Devemos esquecer da nossa zona de conforto. Muitas vezes, principalmente com essa nova geração, nós temos tido um desafio enorme. Entender que mesmo no centro da vontade de Deus, existem percalços, existem tribulações, existem desafios e existem problemas. Muitas vezes temos a percepção de que se estamos no centro da vontade de Deus, vai fluir sem nenhum problema. E nós sabemos que não é assim. Se o nosso próprio Senhor, estando no centro da vontade de Deus, enfrentou, se Paulo, sempre sensível ao mover do Espírito Santo, dentro da missão estabelecida por Deus para a vida dele, se estes homens do Senhor, os próprios discípulos, enfrentaram, claro que você e eu enfrentaremos dificuldades, lutas, mesmo estando no centro da vontade de Deus. O estar no centro da vontade de Deus não nos isenta de problemas e lutas. Por isso que ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. É muito interessante isso aqui. Olha o que é que diz a palavra do Senhor lá em Filipenses capítulo 2, do 4 ao 8. Eu vou ler para vocês por causa do nosso tempo. Diz assim, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A mentalidade que temos do que ganharemos fazendo isto ou aquilo tem que morrer. Esse pensamento quebra a possibilidade do sucesso dentro da missão estabelecida por Deus para cada um de nós. Isso talvez dê certo, como temos visto, infelizmente, para políticos. para talvez alguns atletas que têm se envolvido aí em algumas situações, né, que infelizmente quebra a imagem do esporte, né, talvez comerciantes que têm que fazer algumas, né, algumas coisas que talvez até não agrade ali, né, a outros. Isso pode acontecer no meio deles, mas na vida de um cristão deveria ser a atitude de como eu posso ajudar o meu próximo. Esse deve ser o ponto máximo. Assim estaremos mostrando quem realmente somos e a quem realmente servimos. Isso, meus irmãos, não é só na área financeira. Às vezes, o ajudar pessoas, a gente sempre pensa em finanças. Mas não só nas finanças, em qualquer outra área, mas para que todas elas, o Senhor possa receber toda a honra e toda a glória, porque pertence somente a Ele. Vamos lá, bem rapidinho. Olha o versículo 11. Para a gente chegar ao final desse texto, versículo 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los. Fiquem em sua casa até partirem. O que o texto está querendo nos ensinar, e esse é o nosso sexto ponto, é: esteja cercado de pessoas que são dignas e seja leal a elas. Seja leal a elas. Tem uma história que é contada de um pastor que foi visitar uma outra igreja. E nessa igreja, vendo ali a coisa acontecer, ele viu um tocador de guitarra que era muito mais talentoso do que a pessoa que estava ali liderando o louvor, o ministro de louvor. Muito mais talento. E depois do culto, o pastor, que era o pastor visitante, chegou para o pastor daquela igreja e disse assim: por que você não inverte as posições, sabendo que o teu guitarrista é melhor do que o teu ministro de louvor? E o pastor da igreja disse que aquele ministro de louvor estava com ele desde o início, e que ele tinha sacrificado muito em prol da igreja, mais do que ele poderia contar. E hoje o ministério de música foi construído por ele. E ele continuou dizendo: eu nunca inverteria as posições só por causa de uma pessoa com mais talento. Eu não inverteria nunca as posições só por causa de uma pessoa com mais talento. Deus não aprovaria e não abençoaria esse tipo de atitude. Que postura? Que postura? À medida que você busca cumprir a missão dada por Deus a você, pessoas virão e te ajudarão e te abençoarão. Seja leal para com elas. Seja leal para com elas. No trabalho do Senhor, quem são as pessoas dignas que Deus tem te confiado, que Deus tem te dado para o cumprimento dessa missão, que é para ser feita como corpo, não só individualmente, mas como corpo? Com quem Deus te cercou? Você não terá sucesso cumprindo a sua missão ou a missão de Deus para você sem a ajuda de pessoas dignas. Isso é muito importante, que possamos manter isso em mente. Em último lugar, queridos, versículo 14, olha lá. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Versículo 14, ele finaliza ensinando para a gente algo muito interessante. Esteja pronto para enfrentar a rejeição. Esteja pronto para enfrentar a rejeição. Quando você parte na missão de cumprir a vontade de Deus para a sua vida, você vai encontrar pessoas que vão te criticar, que vão te rejeitar. E o pior, meus irmãos, é que a crítica dói. A rejeição, ela dói. E as duas têm a tendência de nos fazer sentir muito mal e às vezes até parar naquilo que Deus nos chamou para fazer. É às vezes tão frustrante você derramar a sua vida em algum projeto e alguém falar que não aprova os seus métodos, ou que não confia no seu ministério, ou que não gosta de você. A única coisa que pode fazer, sabe o que é? Continua. Continua a fazer aquilo que Deus te chamou. Deixa eles saberem, essas pessoas que criticam, que não te diminuirão, que não te farão parar. Mostre a elas que você pode cumprir a missão dada por Deus a você, porque foi dada por Deus a você. E não há nada que possa impedir se mover, a não ser você mesmo, não os outros. Então, meus queridos, nesse dia onde a gente olha para a liderança maior dessa igreja, e a gente olha para a proposta que Deus tem para as nossas vidas como líderes, eu queria olhar para você e dizer assim: nós esperamos a mesma coisa de vocês, líderes, nesta sociedade na qual vocês estão inseridos. Vocês sabem qual a missão que Deus tem dado a você. Por isso que eu falei lá no início que essa mensagem é uma mensagem de dois tempos. Talvez não tenhamos o tempo necessário para refletirmos sobre isso aqui e agora, mas eu gostaria que você saísse daqui hoje e ao chegar em casa refletisse: Deus, qual é a tua missão para a minha vida? O que faz sentido na minha caminhada com o Senhor? Como é que eu devo viver aquilo que tu tens para mim? Queria que você pudesse hoje sair daqui pedindo para que Deus te revelasse qual a missão que Ele tem para você, para que esse segundo tempo da tua vida, a partir do dia de hoje, pudesse fazer sentido não só para você, mas pudesse ser em obediência ao Deus que te chamou como filho dele, para viver segundo a vontade dele. E lembrando, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tem lugar melhor para a gente estar? Você pode baixar sua cabeça para a gente orar? Pai, tu conheces as nossas vidas, conheces o nosso ser, conhece as nossas limitações, conheces, Pai, as nossas lutas. E tu sabes o quanto nós precisamos do Senhor. Não somos somente servos, mas filhos do Senhor. Somos aqueles que foram chamados para te amar, para te adorar, para colocar a vida à tua disposição. Gálatas nos ensina que fomos crucificados, e ao ser crucificados naquela cruz, perdemos todo o direito. Já não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Em Gálatas também nos ensina que fomos crucificados para o mundo, e o mundo crucificado para a gente. Então, Pai, a razão de estarmos aqui é para o louvor da Tua glória. A razão de vivermos aqui é para cumprir a missão que Tu tens estabelecida para a gente. Então, Pai, fala aos nossos corações. Trabalha o nosso ser. Muda, ó Pai, aquilo que precisa ser mudado. Para que cada um aqui, Senhor, possa estar vivendo no centro da missão dada por Deus. E, Pai, se não estamos enxergando, abre os nossos olhos. Se não temos forças para a mudança, nos capacita com força, Senhor. Se estamos talvez abatidos por outras situações e circunstâncias na nossa vida, levanta-nos, Pai. Nós sabemos que precisamos glorificar o Teu nome em tudo aquilo que somos e em tudo aquilo que fazemos. Somos peças nesse reino maravilhoso de Deus estabelecido.